Defensores da prisão após condenação em segunda instância pretendem intensificar a articulação política que garanta a aprovação do tema em 2021. Já os críticos da proposta reforçam os argumentos de preservação do princípio constitucional da presunção de inocência. A polêmica tramita na Câmara dos Deputados por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Na prática, a PEC antecipa o chamado trânsito em julgado, ou seja, a sentença da qual não se pode mais recorrer. Na justiça comum, esse trânsito em julgado ocorre hoje somente após o julgamento de recursos no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Já a PEC deixa claro que o cumprimento da pena começa após condenação pelos tribunais de justiça dos estados e pelos tribunais regionais federais que representam a segunda instância. Autor da PEC, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, já cobrou publicamente o apoio institucional do Poder Executivo ao tema, com o argumento de que Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República ancorado em discurso anticorrupção. Manente afirma que a aprovação da PEC neste ano é fundamental para superar as divergências do Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal já modificou 4 vezes esse entendimento. Atualmente, as pessoas podem postergar suas condenações até o trânsito em julgado na 4ª instância. Infelizmente, só ricos e poderosos conseguem postergar suas condenações. Cidadão comum não consegue chegar à 3ª e 4ª instância e sempre são instrumentos apenas postergatórios.
O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é um dos críticos à prisão após condenação em segunda instância. Entre os argumentos de Teixeira estão o princípio da presunção de inocência de todos os cidadãos e a manutenção dos recursos judiciais extraordinários que permitam a correção de eventuais erros nos processos de julgamento.
É por isso que nós defendemos o sistema atual, isto é, a pessoa condenada em segunda instância possa recorrer ou no STJ ou no Supremo para corrigir eventuais equívocos da sua condenação. Fato hoje que as correções são muito grandes, principalmente quando são feitas a favor dos pobres pela Defensoria Pública. Que é por isso que nós somos contra mudar um princípio constitucional que é o da presunção da inocência.
Outro argumento do deputado Paulo Teixeira é a superlotação dos presídios brasileiros, inclusive com detentos sem condenação definitiva.
O Brasil é um dos países que tem a maior população carcerária do mundo. Ao mesmo tempo, crime é organizado dentro dos cárceres. Nós temos 800 mil presos, sendo que 40% desses presos são presos provisórios, que não tiveram sequer uma condenação de primeira instância.
O relator da PEC sobre prisão após condenação em segunda instância, deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, já concluiu o parecer final da proposta, inclusive com inovações que, segundo ele, podem ajudar a superar as resistências vindas tanto de partidos da oposição quanto de governistas.
Sabemos que há muitas resistências, né, de vários partidos, mas é importante deixar muito claro que a PEC sendo aprovada vai melhorar a justiça brasileira. Porque além de focar a questão da aplicabilidade da pena na segunda instância em relação à área penal, ela também atinge a área trabalhista, a área tributária, a área civil. Portanto, vai dar mais efetividade, celeridade responsável à justiça brasileira.
Trade é um dos vários deputados que apresentaram requerimento de retomada dos trabalhos formais da comissão especial da chamada PEC da segunda instância. Esses parlamentares temem que os transtornos da pandemia voltem a atrapalhar a tramitação da proposta neste ano, como ocorreu em 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.